Olá, eu sou a Isabela Veloso e acredito que a leitura não tem que ser um ato solitário, e sim uma atividade que ajuda a fazer amizades. Ao lermos o mesmo livro e partilharmos a experiência de leitura com outras pessoas, além de ampliarmos a nossa compreensão e perspectiva sobre esse livro, descobrimos interesses e valores em comum com outras pessoas. Criamos assim um ambiente propício para fazer novas amizades. Venha daí e traga boa disposição, porque a vida sem uma boa gargalhada não faz sentido. Carta 5 de 124 cartas de Séneca a Lucílio. Esta carta 5 fala-nos sobre a virtude do filósofo. Na descrição do episódio encontra um link para a carta escrita na íntegra. Estudas perseverantemente e deixando tudo mais, apenas te aplicas ao teu cotidiano aperfeiçoamento. Aprovo-te com satisfação e não só te aconselho, como te peço que continues assim. E mais te aconselho é que não procedas como aqueles que mais pretendem dar nas vistas do que aperfeiçoar-se. Evita tudo quanto se torna notado, quer na tua pessoa, quer no teu estilo de vida. O aspecto descuidado, o cabelo por cortar, a barba por fazer, o ódio afetado ao dinheiro, a cama no chão, são formas deformadas de ambição que tu deves recusar. O próprio nome da filosofia, ainda que sem atitudes ostentatórias, já causa por si má vontade. O que seria então se nos começássemos a afastar dos comuns hábitos de vida? Sejamos no íntimo absolutamente diferentes, embora na aparência vivamos como os demais. Não usemos togas esplendorosas nem tão pouco sórdidas. Não tenhamos pratas cinzeladas com incrustações de ouro maciço. Nem tão pouco consideremos sinal de frugalidade a ausência completa de ouro e prata. Vamos agir de modo a que, em comparação com os outros, a nossa vida seja não diametralmente oposta, mas sim melhor. De outro modo, poremos em fuga e afastaremos de nós aqueles que desejamos corrigir. Acabaremos por conseguir que não nos imitem em nada por receio de nos deverem imitar em tudo. A primeira coisa que a filosofia nos garante é o senso comum, a humanidade, o espírito de comunidade, coisas de que cuja prática nos afastará uma vida demasiado diferente. Devemos precaver-nos. Não vão os nossos atos, que desejamos merecedores de admiração, tornar-se antes ridículos e odiosos. O nosso objetivo é, primacialmente, viver de acordo com a natureza. Ora, é antinatural torturar o próprio corpo, repelir os cuidados elementares de higiene, procurar a sujidade e tomar alimentos não apenas humildes, mas repugnantes, repelentes. Assim é como luxo e gula só desejar iguarias sofisticadas, assim também é loucura evitar as habituais que se conseguem sem grande dispêndio. A filosofia exige frugalidade, não suplícios. E a frugalidade não necessita de ser desordenada. Há um meio termo que eu preconizo, que a nossa vida seja um equilíbrio entre o modo de vida superior e o vulgar. Que todos olhem a nossa vida como algo acima do normal, mas sem que sejamos uns estranhos para ele. Que dizes? Então nós havemos de fazer o mesmo que os outros? Entre nós e eles não haverá diferença alguma? A maior possível. É um exame mais atento ver se há como diferimos do vulgar e quem entrar na nossa casa admirar-nos-á mais a nós do que à nossa mobília. O espírito superior é capaz de usar utensílios de barro como se fossem de prata, mas não é inferior àquele que usa os de prata como se fossem de barro. Dá provas, contudo, de um espírito imperfeito aquele que não sabe suportar a riqueza. Mas quero partilhar contigo o pequeno lucro que tirei do dia de hoje. Li no nosso hecatão que pôr termo aos desejos é proveitoso como remédio aos nossos temores. Diz ele: deixarás de ter medo quando deixares de ter esperança. Perguntarás tu como é possível conciliar duas coisas tão diversas. Mas é assim mesmo, amigo Lucílio. Embora pareçam dissociadas, elas estão interligadas. Assim como uma mesma cadeia acorrenta o guarda e o prisioneiro, assim aquelas, embora parecendo dissimilhantes, caminham lado a lado. À esperança segue-se sempre o medo. Nem é de admirar que assim seja. Ambos caracterizam um espírito hesitante, preocupado na expectativa do futuro. A causa principal de ambos é que não nos ligamos ao momento presente. Antes dirigimos o nosso pensamento para um momento distante. E assim é que a capacidade de prever o melhor bem da condição humana se vem a transformar no mal. As feras fogem aos perigos que veem, mas assim que fugiram, recobram a segurança. Nós tanto nos torturamos com o futuro como com o passado. Muitos dos nossos bens acabam por ser nocivos. A memória reatualiza a tortura do medo. A previsão antecipa. Apenas com o presente, ninguém pode ser infeliz. Adeus. Espero que tenha gostado e que leve algo daqui consigo. Subscreva o podcast para ser notificado sempre que sair um episódio novo. Boas leituras e encontramos-nos na próxima página.